Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, falando sobre a influência espiritual sobre os vícios. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que debate, estuda temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nós somos uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Você pode ouvir também o nosso programa pela internet, porque eles ficam todos gravados no www.semeador.org. A equipe toda postos aqui, lá na mesa de som, Rogério Dias, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí, na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o próprio Valdir Manente, nos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Eduardo Marigo Marques, que é atuante tarifeiro do Centro Espírita João Ramalho de São Bernardo do Campo. Eduardo, nós deixamos agora o microfone para você, para suas saudações iniciais. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia, ouvintes. E é um prazer estar aqui, muita paz a todos. Primeira vez que a gente chega no estúdio de rádio, estranho um pouco, porque nós estamos acostumados a falar com o público ao vivo. Então existe aquela vibração, mas com o decorrer do programa nós vamos adquirindo esse encontro.
Mas fique à vontade, você está aqui na nossa sala de visitas, propriamente dita, né? E você está aqui, fique bem à vontade. Cordialmente recebemos você aqui. Sempre é uma gentileza estar recebendo pessoas agradáveis como o Eduardo. O Eduardo está com a gente hoje porque nós vamos falar da influência espiritual sobre os vícios. O que ocorre espiritualmente quando alguém adquire algum vício? Bom, hoje nós vamos estar falando dessa questão de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. E aí sim eu começo perguntando para o Eduardo. Eduardo, as dependências que as pessoas possuem, vão adquirindo, tem alguma raiz, tem alguma ligação íntima no espírito das pessoas, nos seus espíritos? Tem alguma raiz, a dependência com o espírito?
Tem toda a ligação. Porque, na verdade, tudo o que ocorre começa no espírito. Quem fica doente não é o corpo, é o espírito. Da mesma forma como quem bate não é o carro, mas é o motorista que conduz o carro ao acidente. Então, tudo que ocorre com o corpo físico é um reflexo da forma como o espírito, da vibração do espírito, da forma como o espírito se relaciona consigo mesmo, com Deus e com seu semelhante. Isso vai fazendo com que, conforme o espírito se relacione, ele vai adquirindo um certo sentimento. Um bom relacionamento faz com que o espírito sinta-se bem. Um relacionamento desagradável cria uma sensação desagradável no interior do espírito, na consciência do espírito. E à medida em que esses sentimentos agradáveis e desagradáveis vão se somando, sentimentos felizes e sentimentos infelizes vão se somando, vão dando um teor vibratório no espírito. E ele vai adquirindo certas afinidades. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, que faz com que o semelhante sempre venha atrair o semelhante. Os espíritos, para sua evolução, agem segundo a lei de causa e efeito. Ele sempre vai procurar o seu semelhante para que possa crescer junto. O objetivo da nossa existência aqui na Terra, Jesus definiu, quando disse, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a rezar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Essa é a primeira frase que nós dizemos, é a saudação que nós fazemos para Deus. Em seguida, vem o compromisso que nós assumimos, o primeiro, que é: venha a nós o vosso reino. Para que venha a nós o reino de Deus, que é o objetivo da nossa existência, ele nos dá alguns conselhos e ele determina certos procedimentos a serem tomados. A orientação que ele diz é o seguinte: sejam perfeitos como o perfeito é o Pai que está no céu. Ele nos orienta no sentido de buscar a perfeição, não que nós queiramos ser perfeitos como Deus, que Deus é o Criador, mas que a gente busque se aperfeiçoar de tal forma que nós sejamos dignos, tenhamos merecimento de que Deus possa se comunicar conosco. E essa perfeição implica interconhecimento, sabedoria, bondade, justiça. A sabedoria, a bondade e a justiça são manifestações do amor. Então, quando você trabalha os seus sentimentos em busca da sabedoria, tem que ter conhecimentos, tem que adquirir, saber quem é, de onde veio, para onde vai, tem que conhecer as leis do mundo e depois precisa colocar isso em prática. Porque a teoria é uma coisa, mas é a prática que vai valorizar. Você só vai ser bom para alcançar essa perfeição, esse estado de espírito elevado, no convívio com as pessoas. E esse convívio com as pessoas é que é um pouco complicado, né?
Perfeito.
Porque tem que ser em grupo.
Perfeito. Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Eduardo muito bem colocou para a gente aí a relação dos vícios com o espírito. Mas o espírito, ele não é matéria. O espírito, ele é imaterial. Não é estranho o espiritismo dizer que tem relação de vícios com o espírito? Porque o espírito não é matéria. Como é que ele pode ele ter vício, Marinho?
A questão é que o espírito é o grande comandante desta nave, né? Que a gente chama de corpo, né? Uhum. E tudo se passa na intimidade do ser, no mais profundo, na mais profunda intimidade do ser, que governa as nossas vontades, né? E há uma relação direta, uma influência direta nos dois sentidos, né? A influência do espírito sobre a matéria. E por sua vez, o costume que a própria matéria adquire, né? Então, quando nós falamos em vício, quando nós falamos, usamos a expressão dependência muitas vezes, né? Como foi aqui colocado pelo Eduardo, não há dúvida que ela começa. Ela começa no íntimo do ser, ela começa no espírito. Por quê? Porque é um ato de vontade. E a vontade está no íntimo da criatura, né? Evidentemente, ao longo do tempo, os hábitos vão, a gente usa até aquela expressão, os hábitos vão se cristalizando, né? Quer dizer, a gente vai, de alguma maneira, impressionando a matéria com aquilo, e a matéria também passa a criar costumes, passa a criar hábitos, a ponto de que um influencia o outro nos dois sentidos, né? Então, por mais estranho que possa parecer a ideia de que o seu vício está ligado ao espírito, é porque a raiz dele está no espírito, está na alma, a essência dele está lá, governado pela vontade da pessoa.
Quer dizer, o hábito está gravado no espírito, né? Ele não, o espírito não precisa do vício material, mas ele tem o hábito, ele precisa do hábito, né? Ele repete o hábito, né?
Nós temos que lembrar que o vício material, ele não é apenas de consequência material, né? Uhum. Tudo na natureza vibra. Tudo na natureza tem energia, né? E o corpo também transmite energia, como o espírito também impressiona o corpo com suas energias. Então, muitas vezes, o vício que a gente acha que é do corpo, na realidade, ele está emanando um tipo de energia que alimenta o espírito de volta. É uma simbiose perfeita. Nós não somos dois. Nós não somos ora espírito, ora corpo. Nós somos um só. Uhum. Né? E os dois interagem. Nós somos um ser integral. E os dois estão sempre interagindo e um realimentando o outro permanentemente.
Perfeito. Programa Semana Boa Nova. A influência espiritual sobre os vícios. O Eduardo Marigo Marques é o nosso convidado de hoje. E nós estamos falando sobre esse tema tão importante, tão relevante para o nosso dia a dia. O Eduardo, qual é a razão de ser tão difícil a nossa mudança de hábito? Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: olha, a pessoa está viciada, ela já está habituada, faz isso há vários anos, vai ser muito difícil mudar. Alguns têm facilidade, outros têm dificuldade, mas na maior parte das vezes a dificuldade parece que é muito mais frequente do que aquelas facilidades, né? Por que razão é tão difícil mudar de hábito?
Porque para mudar de hábito precisa inovar, precisa criar alguma coisa nova. E tudo que é novo é meio inseguro. Você não se sente tranquilo, vou fazer e vai dar certo. Melhor levar as coisas da forma como está sendo feito até agora.
É mais cômodo,
é isso? Muito mais cômodo, muito mais tranquilo. E isenta a pessoa do risco de errar, não é? Então, nós também não temos muita consciência se os nossos hábitos são corretos ou não. Para nós, está sempre correto. E nós não nos apercebemos. A consciência que vai dizer. A consciência que vai dizer se você está agindo correto ou não. Mas nós normalmente damos um jeitinho. Conversamos com a consciência e ficamos nos justificando. Eu devia ter feito isso, não fiz por essa razão, essa razão, essa razão. E tenta levar. Mas mudança de hábito é necessária. Porque o comodismo não leva a parte nenhuma. Para que a gente chegue naquela condição de poder ter Deus em nós, né? O reino de Deus está dentro de nós, mas de forma potencial. Para que ele se manifeste de verdade, é necessário que a gente se eleve, que a gente cresça, que a gente progrida. E sem, Sem mudança de hábito não vai ser possível.
É possível, Eduardo, uma pessoa viciada em qualquer dependente de qualquer coisa, um dependente químico, etc. É possível ele mudar de hábito? É possível perder essa dependência, esse vício?
É sim. Eu posso te dizer por experiência própria que é possível. Eu tive dois vícios e me livrei deles. Não foi fácil, foi muito difícil. Mas não deixaram nem sequelas. Isso já fazem muitos anos. Então a gente consegue realmente se libertar do vício.
E só para a gente esclarecer, vícios mesmo longos. Você ficou vários anos com um vício e depois se livrou dele. Dá para se livrar 30 mesmo? 30
anos fumando.
30 anos?
30 anos. Uhum. Quando, nos últimos anos eu estava fumando a média de 4 maços por dia. Imagina, um no toco do outro.
4 maços?
4 maços por dia. 80 cigarros. A dependência era tão grande, que numa noite de sexta-feira tempestuosa, eu cheguei a tirar o carro da garagem para ir no bar buscar cigarro, porque não tinha. E os bares estavam fechados depois desse horário. Então eu andei toda a cidade de carro até comprar cigarro. Então percebe que a dependência é bem grande. E você consegue sair. Porque entrar no vício também é difícil, não é só sair, não. A gente diz assim, fumou um cigarro, viciou. Não é por aí.
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria, reforçando o que foi colocado aqui pelo Eduardo, né? A dificuldade que existe. E talvez fosse interessante nós conversarmos um pouquinho dessas razões, porque quando o espírito que tem o livre-arbítrio, o espírito onde reside a vontade, onde reside o sentimento, aonde reside a inteligência, né? O espírito, ele impregna o corpo que ele usa, né? Numa presente encarnação, com tanta ansiedade, com tanta força, né? Que o corpo, como também é um organismo, e que também tem vida animada pelo espírito, é verdade, mas ele também tem organismos, micro-organismos, células que são vivas, de novo, animada pelo espírito, né? Aquela inteligência quase que instintiva que está dentro do corpo, aquela inteligência dos corpos vivos que estão ali, eles também adquirem costumes, né? Então, nós acabamos impregnando o nosso corpo com a nossa força vital, com a nossa força espiritual, e o corpo se acostuma com aquilo também. Sempre capitaneado pelo espírito, sempre, né? A ponto de que chega um certo momento que o corpo sente falta das coisas, né? Mesmo que o espírito tenha a vontade e ele queira, né? O corpo começa a sentir vontade e aí começa de volta. E é muito difícil, né? E sem contar os problemas espirituais que nós vamos ainda entrar, né, Ricardo? As coisas que a gente vai falar em volta disso.
Fica, né? Condicionado, né,
Mas é, o corpo também se condiciona. É difícil porque o espírito precisa mobilizar muito fortemente a vontade. O Eduardo é a segunda pessoa que eu conheço que largou de fumar depois de muitos anos. Uma outra pessoa foi meu pai, né? Um caso real, fumou muitos anos, 4 maços de cigarro sem filtro, né? E ele teve um dia uma decisão de largar de fumar. E essa decisão ocorreu por causa de uma emoção que ele teve. O dia que nasceu o primeiro neto dele. Ele falou, como é que eu vou poder dar exemplos para o meu neto, né? E mobilizado pela emoção, pelo sentimento, ficou muito sensibilizado com o nascimento do neto, tomou a decisão e nunca mais fumou. Né? Quer dizer, como o exemplo do caso do Eduardo, é possível, né? Para mobilizar muito a vontade, mas é possível.
Muito bem, já se incorporando aqui na equipe também o nosso companheiro Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo ao Semana Boa Nova.
Bom dia a todos.
E também já assumindo lá o controle da técnica de som lá, o nosso querido companheiro Rodolfo. Bom dia, Rodolfo, seja bem-vindo aí ao Semana Boa Nova também. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos falando aqui dos vícios, das dificuldades. O corpo, ele acaba adquirindo o hábito de repetição daquele consumo, daquela atitude viciosa. O espírito fica marcado por esse comportamento. Agora, como é que a espiritualidade age sobre esse indivíduo viciado, sobre a pessoa que está aí com um vício? Lembrando que vício, para o nosso ouvinte aí esclarecer bem, não é só cigarro, bebida, drogas, não é isso? Vícios de todas as naturezas, hábitos repetidos. Como é que a espiritualidade age? Existe influência espiritual sobre estas pessoas que estão no estado de dependência? Elas sofrem influência espiritual?
Completamente. Aliás, não se faz quase nada na nossa vida sem influência espiritual. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. E no caso dos vícios, a influência é muito séria. Funciona da seguinte forma. Uma pessoa que fuma, por exemplo. Bom, antes de generalizar a coisa. Uhum. Vício é uma falha de comportamento. É um comportamento inadequado que nós adquirimos para queimar etapas, para resolver um problema que nós não conseguimos resolver pelos meios naturais. Então nós adquirimos certos hábitos para fazer uma espécie de uma autoafirmação. Por exemplo, mentir é um vício. Comer demais é um vício. Você procura uma satisfação que não consegue encontrar através do amor, através do convívio com as pessoas. Então busca uma compensação em outras coisas. E quando o espírito desencarna, ele continua sendo a mesma pessoa, ele não muda os hábitos. Então, quando alguém está desencarnado, um fumante, por exemplo, ele vai procurar a companhia de outros fumantes. O semelhante sempre vai procurar o semelhante. Veja bem, quem gosta de futebol vai ao estádio assistir futebol. Ninguém vai convidar alguém que não gosta para ir assistir um jogo com ele. Hoje vai ter Santos e São Paulo. Eu torço para o Santos, eu não vou convidar um palmeirense para ir comigo, porque ele não torce para o meu time. Então você, além de procurar o semelhante dentro do hábito que você tem, procura um que tenha bastante afinidade. E existe essa identidade. Nós estamos sempre em constante interatividade com os nossos semelhantes, porque o espírito, como eu disse no começo, precisa do convívio para crescer, para trabalhar os seus sentimentos. Então tem necessidade da companhia dos outros. Essa é a lei de sociedade que Deus criou, que está na nossa, faz parte da natureza do espírito. Então ele sempre interage com os demais no sentido de passar suas ideias, mas busca alguém que tenha afinidade. Eu vou largar de fumar? Não, continua, é gostoso. Vamos tomar uma cervejinha? Toma uma cervejinha, agora não é hora. Não, mas é gostoso. Vamos nessa. Então, às vezes a gente recebe um pensamento, acredita que seja seu, mas não é. É do desencarnado que está ao seu lado. E ele quer fazer certas coisas. E o mais interessante é que ele usufrui daquilo que eu faço, estando encarnado. Uhum.
Por exemplo, ele também se envolve no vício, é isso?
Exatamente. Ele já tem o vício, por isso que nós temos a afinidade.
Olha, está aqui, estamos recebendo aqui uma ligação da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Terezinha, um abração para você. Ela fala, sempre a Terezinha carinhosamente se dirige a nós aqui como meninos, né? Terezinha, você é muito gentil. Só as nossas mães que ainda falam isso para a gente nessa altura da vida, né? Mas a Terezinha faz uma colocação muito interessante, que ela diz assim, que ela tem um vício. Olha aqui, uma confissão ao vivo aqui para todo o mundo, porque tem gente que nos ouve pela internet. O vício dela é ligar para o Semeando a Boa Nova.
Esse é um vício bom.
É um vício bom, né? Obrigado, Terezinha. Continue com esse vício, que esse é bom, né? Aliás, ela diz assim, que nós devemos lembrar que não temos aqueles vícios mais graves apenas. Temos também aqueles vícios que não prejudicam os outros, mas a nós mesmos. Às vezes, a pessoa nem percebe que é um vício.
Isso é correto.
Aquele vício pequeno, seu vício íntimo,
isso é correto.
No seu interior.
O Eduardo acabou de falar, né? Do comer, da pois mentira.
É. Coisas pequenas do dia a dia, né? É comportamento mesmo, né?
É um desvio de comportamento.
Agora, eu queria até expandir um pouquinho. Hélio, nós estamos falando aqui sobre essa questão da espiritualidade que acompanha aí o viciado, exerce influência, etc. Não existe o espiritual também, a espiritualidade também não fica do lado de quem quer sair do vício. Será que é só espírito lá querendo fazer o mal lá, ficar junto com o viciado? Não tem nenhum espírito de plantão aí para ajudar a pessoa que quer sair do vício, Hélio?
É interessante, né? É, claro que existe, né? Existe, mas é como falou o Eduardo agora há pouco. Acontece que nossa tendência é ir para o lado onde é a nossa tendência, onde nós mais gostamos, né? Então, se tem alguém, vou pegar um exemplo como ele usou, por exemplo, se um é santista, o outro é palmeirense, só para exemplo. Qual é a tendência ali para aquilo? Se o oposto chamá-lo, ele vai ter mais dificuldade para atender, né? Agora, se chamar aquele que ele gosta mais, ele corre, ele atende com mais facilidade, né? Então o que existe na verdade é uma predisposição nossa, né, em seguir determinados caminhos, né, em fazer determinadas coisas. Essa predisposição ela é identificada lá na espiritualidade pelos nossos amigos, entre aspas, né, pelos nossos aqueles que não nos querem bem. Lendo a nossa tela mental, percebem as nossas tendências e nos estimulam naquela direção. Então estimular na direção contrária é uma tarefa das mais árduas, mas das mais difíceis para aqueles que nos querem colocar no caminho, no outro caminho, né? No caminho, vamos chamar certo, né? E tirar do caminho errado. É muito, muito complexa a missão desse amigo espiritual. Quase sempre nós vamos acabar ouvindo na dor, né? Quando você estiver com muita dor, dói muito, você ficar com muita dificuldade, está sofrendo, aí nós costumamos dar ouvido à nossa voz. Assim como foi com os nossos pais, né? Que nos orientavam por certos caminhos, só vamos entender na hora que doeu mesmo. Poxa, minha mãe estava certa, meu pai estava certo. Aí a gente acaba entendendo a coisa.
Quer dizer, você está colocando aí que o estímulo para acabar com o vício é a dor, infelizmente, né? Mas pode ser também a consciência, né? Pode ser também a preparação da pessoa no seu íntimo para sair do vício, né? A reflexão e a conscientização de que o bem, a mudança do hábito é importante e traz consequências benéficas.
É uma coisa que nós podemos fazer sempre, que é influenciando, é fazer que formar um grupo bom. A pessoa que pertence a um grupo bom, ela tem uma tendência a seguir aquele grupo, mesmo que ela não seja totalmente à vontade dela, mas ela vai seguir esse grupo e depois, experimentando a coisa boa, ela vai fazer a coisa certa, porque a coisa certa é mais prazerosa do que a coisa errada, né?
Bom, nós estamos hoje recebendo o Eduardo Marigo Marques, que é um grande tarefeiro da Seara Espírita, e está com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante aí para as nossas vidas, os vícios. Eduardo, se fosse possível, vamos chamar assim, afastar um espírito que busca energias em pessoas viciadas, dependentes, essa pessoa seria curada? Eu tiro o espírito do lado da pessoa, já que nós estamos falando aqui que o espírito influencia a pessoa no vício. A pessoa está lá fumando, bebendo, etc., tem um espírito do lado, né? Influenciando essa pessoa. Se eu tirar esse espírito do lado da pessoa, é possível ela estar curada do vício? Acabou o vício?
Claro que não.
Não?
Não, de forma alguma. Porque quem está viciado é o espírito, não aquele que está fazendo companhia para ele. Tudo vem do dependente, não é? Pode inclusive acontecer de numa sessão de desobsessão, nós chamamos de obsessores aqueles espíritos que ficam insistindo em manter o dependente dentro daquela linha de comportamento que interessa ao obsessor. Então, uma vez identificada essa situação, ele é encaminhado para o tratamento na casa espírita, e aí ele passa pela desobsessão, que consiste em doutrinar o encarnado e o desencarnado. E muitas vezes o encarnado continua sendo quem é, agindo da mesma forma, porque é muito difícil trabalhar com ele. E o desencarnado, não, às vezes ele se conscientiza, ele se afasta, realmente se afasta. Mas vem outro no lugar, não é? Então, a forma da cura tem que partir do interessado, que é o próprio viciado, é aquele que está na dependência.
Isso você está colocando uma coisa importante, queria até chamar a atenção aqui. Marinho, o Eduardo está colocando uma coisa importante para a gente aqui. Essa questão do tratamento de desobsessão na casa espírita, como o Eduardo colocou. Para o nosso ouvinte entender, se a pessoa tem um problema, vai numa casa espírita, tem um vício, tem um problema, e se detecta que tem lá um espírito que está atrapalhando essa pessoa, está lá do lado dela porque gosta do vício dela, né? Se a casa espírita simplesmente tirar esse espírito do lado e não tratar os dois, nem a pessoa, nem o espírito, o vício continua, é isso, Marinho? Por isso precisa tratar os dois.
Sem dúvida, porque aquilo que foi dito aqui, tanto pelo. Já dissemos aqui no programa, a questão da sintonia, a questão da vontade é muito importante. E se nós não renovarmos intimamente o nosso sentimento, se não renovarmos intimamente as nossas preferências, se nós não mudarmos o conjunto de valores, se nós não nos começarmos a nos desapegar menos da matéria, não é? Nós seguramente estaremos com mais dificuldade para que esses espíritos que se alimentam magneticamente dos nossos vícios se transformem. A ideia, aliás, é importante, né, citar que a ideia que nós temos nos tratamentos espirituais na Casa Espírita não é a de afastar um espírito, né? Porque quando a gente afasta, a gente não resolve nada, né? Quando a gente, ainda que fosse possível, né? Muitas vezes nem é possível, a gente não resolve nada. Por quê? Porque continua a vontade daquele que teve a influência espiritual temporariamente aliviada, e aquela entidade espiritual que quer se alimentar daquele bicho continua com aquela vontade também, embora estejam longe um do outro, né? Então o que vai acabar acontecendo é que aquela entidade espiritual que se alimenta daquele bicho vai buscar outra pessoa para se alimentar. E como aquele do lado de cá, o encarnado, vamos assim dizer, a pessoa que está aqui, continua com aquela vontade, um outro espírito vai se aproximar. Olha, dele. Então não vamos resolver nada. Tá falando, não é?
Muito interessante.
E por isso que o princípio dos processos de crescimento, de aperfeiçoamento, de evolução espiritual, se faz com a transformação íntima das pessoas, né? Tanto a transformação íntima de nós, os encarnados, que ainda temos os nossos hábitos, os nossos vícios, como a transformação íntima daquelas entidades espirituais que participam dos estudos também. Ou seja, a grande essência da vida é a transformação. E nós vamos encontrar no Evangelho um grande exemplo disso, né? Com Maria Madalena, né? Que ao hospício de Jesus se transformou de uma maneira habituada à sensualidade e tudo mais, se transformou de uma maneira que se tornou uma grande benfeitora. Então a grande vitória dos trabalhos chamados de desobsessão, a grande vitória de nós podermos superar os vícios, né, é a transformação íntima, individual, de todos nós.
Tá aí, os nossos ouvintes continuam se manifestando. A Jacira, da Vila Vivaldo, de São Bernardo, ligando pra gente aqui, tá mandando abraço para todo mundo. Obrigado, Jacira, um abração para você. Aliás, a Jacira tá sempre na nossa audiência aí, e um abração para ela. Continua, viu, Jacira? Continua com esse vício aí também de ficar na nossa sintonia. E a Jacira faz um comentário aqui muito interessante. Ela disse que ela deixou de fumar após 10 anos. E logo, isso, ela deixou de fumar logo após uma cirurgia física. E olha que interessante, ela disse que ela pediu ajuda ao espírito de André Luiz e para ajudá-la a parar de fumar. Após isso, ela já teve muitas tentações para retornar, mas resistiu. E agradece muito a Deus por ter suportado essa tentação e conseguido se livrar do vício. Está aí a Jacira. Aliás, André Luiz é o grande espírito do filme aí do Nosso Lar, né? Está aí esse depoimento muito bonito da Jacira. A Nolita, da Vila Formosa, ligando para cá, e eu agradeço muito a Nolita, sempre a nossa equipe, sempre agradecendo a Nolita pela audiência. Nolita, ela diz assim, ó, na TV, a gente viu, né, recentemente, né, a atitude de um casal aliciando o próprio filho. Que influência pode nos trazer ao assistir tais cenas? Tem alguma influência? Pode, Eduardo, ter alguma influência esse aliciamento do próprio filho pelo pai, pela mãe?
Para uma pessoa que tem moral sólida, não. Agora, para as pessoas que estão confusas, para aquelas pessoas que sentem-se derrubadas, sentem-se deprimidas, desorientadas, pessoas que têm a autoestima muito baixa, qualquer coisa que assista na televisão serve de motivação. É uma motivação negativa, não vou dizer que afete todo mundo, mas tudo que nós vemos, todas as imagens que nós observamos, ficam gravadas no nosso subconsciente. Fica gravado no nosso espírito. E num determinado momento em que surge uma oportunidade propícia a nós adotarmos um comportamento semelhante a esse, é possível que a pessoa se espelhe naquilo. Ah, fizeram, por que eu não posso fazer? Né? Acho que é normal. Então, bom, de qualquer forma, cenas desse tipo não deveriam ser mostradas na televisão, porque é um mau exemplo. Mau exemplo para crianças, mau exemplo para adultos, mau exemplo em todos os sentidos. No mínimo estimula esse tipo de comportamento, certo?
Eu queria até perguntar para o Hélio, é meio difícil as pessoas ficarem livres de cenas como essa na televisão, nos noticiários, etc. Né? O que a pessoa deve fazer para não entrar naquela linha, naquele vício que está sendo trabalhado ali, para não se condicionar e também não se viciar naquilo que está sendo mostrado?
Inclusive no Evangelho tem uma parte que diz, no Evangelho do Espiritismo, nos diz se nós devemos apenas olhar para o bem, né, e ignorar o mal. Não, o mal existe, existe, e a coisa errada existe. A imperfeição existe. O que nós temos que saber, temos que ter força e sempre para selecionar aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos ouvir, tentar selecionar as coisas que são produtivas, que nos levam realmente ao nosso objetivo, que é a evolução material aqui no planeta, em primeiro lugar, e espiritual, e junto, para que nós possamos sair do planeta melhores condições que aqui chegamos. Qualquer coisa que nos conduza para coisa ruim, nós devemos não selecionar e evitar de ficar ouvindo, de ficar vendo, né? Mas certamente que essas coisas existem, não podemos ignorar. Ah, isso não existe. Tem gente que tira tudo isso completamente da vida dela, não existe. Ela faz uma. Tem um, acho que não sei se é complexo de Cinderela que se fala, não sei. E tem um complexo qualquer que se fala que a pessoa só vê o bem, ai que maravilha. Não me lembro qual é o nome desse complexo, mas isso é uma coisa que também não é real, né? A vida é dura, é complexa, é complicada. A vida é difícil, nós temos coisas, exemplos aí assim, não só grotescos, mas assim, terríveis, coisas que são, que deprimem mesmo as pessoas. É preciso saber que existem essas coisas também, né? E para que nós possamos valorizar quando nós não estamos em situação semelhante. Mas o ideal é selecionar essas coisas, as coisas boas, as coisas que são edificantes, as coisas que nos levam realmente ao nosso objetivo.
Muito bem, estamos aqui com a Influência Espiritual sobre os Vícios, o programa Semana Boa Nova de hoje, analisando esse tema tão importante. Eduardo, como é que nós podemos adquirir vontade para lutar contra os nossos hábitos, hein, Eduardo? Dá para adquirir vontade?
Adquirir vontade dá, mas é difícil. Se a pessoa estiver viciada em determinados comportamentos, viciada aqui no bom sentido, né? Estiver acostumada a fazer sempre a mesma coisa, ela, como nós já falamos antes, ela tende a continuar. É difícil alguém querer mudar, mas normalmente o que provoca uma mudança de comportamento é a dor. A dor é uma, pode ser comparada com uma campainha, um alarme contra incêndio. Você tem um compartimento da casa e, num determinado momento, a temperatura aumenta muito lá e o alarme contra incêndio toca no local onde a pessoa se encontra. O que é que se faz? Se corre para verificar o que está acontecendo. Essa campainha informa, vai lá verificar que alguma coisa está acontecendo ali, tá certo? A dor também tem essa finalidade. Ela avisa a pessoa, muda o seu comportamento em alguma área que eu estou sofrendo, estou precisando de que você ajude. Então, nessa hora, quando a dor vem e provoca atenção, chama a atenção da pessoa, ela pode realmente se esforçar para se modificar. Mas são necessárias muitas coisas, muitas chamadas para que a pessoa resolva, de fato, querer. Mas é o livre-arbítrio.
É força interior,
não é? É força interna, é o livre-arbítrio. Por que eu vou deixar de fumar se eu gosto, se isso me dá prazer? No dia que eu me conscientizar que está me prejudicando, que está trazendo malefícios aos outros, eu só larguei de fumar no dia que eu fui conscientizado de que os espíritos fumam ao meu lado. Até então eu achava que só o álcool tem essa... Apenas o álcool tem a participação do plano espiritual negativo, não é? E quando fui conscientizado de que eles fumavam comigo, eu falei, para um pouquinho, aqui para vocês, meu. Vocês estão se aproveitando de mim? Não, comigo não vai fazer mais isso.
Perfeito.
Então tem que tocar no brilho da pessoa, no amor próprio da pessoa. E o livre-arbítrio fala mais alto. Mas pode ter certeza, o livre-arbítrio realmente funciona.
Agora veja que interessante, você está falando que você só largou de fumar quando você percebeu que os espíritos fumavam junto com você,
ficavam
ali do teu lado fumando, te atrapalhando, né? Então, deixa eu comentar aqui, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Lourdes, da Vila Libanesa. Obrigado, Lourdes, pela sua ligação. Veja que coisa interessante. Você sabe que algumas pessoas têm essa sensibilidade maior mesmo, essa mediunidade. Algumas pessoas, sabe, até para o nosso ouvinte entender, sabe, ouvinte, você quando está aí de vez em quando, parece que eu vi um vulto passar aqui, etc., mas olhou, não viu nada, tal. Tem pessoas que veem, de fato, esses vultos com mais intensidade, veem os espíritos, etc. Isso se chama mediunidade, não tem absolutamente nada de anormal, isso é normal. Então, a Lourdes, da Vila Libanesa, ligou para a gente aqui e diz assim, olha que depoimento, ó. quando ela ia na casa de uma amiga fazer o evangelho no lar. Ela saía da casa dela, ia na casa de uma amiga fazer o evangelho no lar. Lá na casa dessa amiga, em frente à casa da amiga, tinha um bar. E a Lourdes via os espíritos saindo em fila atrás das pessoas que estavam lá alcoolizadas. Olha que interessante. A pessoa estava lá no bar bebendo, saía, e a Lourdes via os espíritos todos em fila, saindo atrás, junto com a pessoa que estava alcoolizada. Olha aí que depoimento. É exatamente o que você estava falando, Eduardo. É
exatamente.
É desse jeito mesmo que acontece, né?
E no momento em que você acha que tem que acabar com isso, realmente para.
Perfeito. O Oswaldo, o nosso querido Salim, lá de São Caetano. Obrigado, Oswaldo, pela sua ligação. Grande tarefeiro da Série Espírita, atuante lá na USE de São Caetano. Ele disse que ele trabalhou algum tempo com codependentes e aprendeu como é difícil sair do vício, com o vampirismo que existe no lado espiritual, né? E a situação é muito difícil para voltar à condição de normalidade. É, precisa ter muita força de vontade e se conscientizar de que sempre é possível contar com a ajuda dos amigos do plano espiritual, como já foi dito aqui. Muito bem, estamos encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje. Daqui a pouco a gente volta para contar continuidade. Eu quero deixar uma pergunta no ar aí para Eduardo. Eduardo, o que acontece com a pessoa dependente após a morte, quando ela morre, o que acontece com ela? Ela acaba o vício, a espiritualidade deixa ela em paz ou não? Você vai contar depois no nosso retorno. Nós voltamos já.